Bom dia, eu sou a Tatiana Costa, chegando com Entre Elas, e aqui do meu lado, minha amiga...
Patrícia Corsetto, pra quem já almoçou, boa tarde.
No meu caso, eu tô só o quê? Com um cafezinho.
A gente nesse horário nunca almoçou. Né?
Nunca, eu sempre tenho fome. Faz tempo que a gente não chama ninguém sobre comida, né?
Pois é, né?
Já chama alguém sobre
comida.
É
um tema que eu gostaria tanto de falar.
Pronto, vamos chamar alguém sobre comida, porque, né, fica já no mote enquanto as pessoas estão fazendo o seu almoço. Mas hoje a gente fala sobre um outro tipo de alimento.
Para o espírito.
Um alimento para o espírito, um alimento que eu adoro quando a gente fala. E dá as costuradas no que tá falando aqui, que é maravilhoso. Mas é isso, é um alimento para o espírito, é um alimento para a alma, porque a gente... O propósito do Entre Elas é sempre falar sobre as nossas questões, os nossos temas, e também trazer mulheres incríveis que estão fazendo coisas muito legais, né? Mas, claro, que a gente conversa entre elas. Porém, a gente sempre traz um outro lado, um lado mais da psique, um lado mais prático, do cotidiano feminino, um olhar para tudo isso, e a gente acaba esquecendo um pouquinho de um lado mais energético. Não é, minha amiga?
Pois é, hoje vamos saber tudo sobre este lado.
Este equilíbrio energético, espiritual...
Corpo, alma e espírito.
Corpo, alma e espírito. Cara, mas aí eu vou contar pra você. Você sabe que eu tenho uma das trocentas tatuagens que tenho no meu corpo. Na minha nuca...
Mostra.
na minha nuca, eu tenho tatuado um símbolo, que é uma triquetra.
O que é isso?
O que é uma triquetra?
O que é isto?
A triquetra, ele é um símbolo celta, que ele simboliza corpo, mente e alma. É o equilíbrio dessa trindade. Que, depois, com a vinda do catolicismo, dizimando, inclusive, outras civilizações, outros povos, como também os celtas, eles se apropriaram de muitos símbolos, tanto de Wicca, quanto de dos celtas. E dos celtas, a triquetra, ela vira, no catolicismo, o símbolo da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o que tá tatuado aqui é raiz.
Sim, aprendi mais uma, triquetra.
Triquetra, então, olha só, é exatamente isso, é esse equilíbrio de corpo, mente e alma, que nós, pequenos terráqueos seres humanos, deveríamos ter e não temos, não é mesmo?
A gente está sempre correndo atrás, né? Sempre buscando, pelo menos, se não todos, quase todos.
Pois é, eu procuro buscar a parte da mente, da alma, o corpo acaba ficando no sedentarismo que deveria ser olhado melhor.
Vamos
confesso.
Chamar uma preparadora, uma educadora física, pauta.
Exato,
já.
Porque aí a gente já coloca essa trindade em funcionamento. Mas vamos lá, Paty, vamos chamar essa convidada.
Vou contar uma
hoje.
História para vocês aqui, então. A ficção acendeu no imaginário popular a figura da bruxa, como uma mulher mais velha, de nariz grande e averrugado, vestida de roupas surradas e sempre acompanhada de um gato preto e um caldeirão. Isto é, feia e maléfica, tirando Angelina Jolie de Malévola.
Nunca deixaram ela feia, amém.
Mas para a população camponesa europeia da Idade Média, as mulheres reconhecidas como bruxas eram membros fundamentais da comunidade, que acumulavam muitos anos de experiência e dominavam os saberes necessários para lidar com a vida e a morte. A dose correta para curar uma doença, o procedimento preciso na hora do parto, as plantas capazes de promover abortos, as ervas que causavam alívio durante o falecimento. Segundo a definição do historiador francês Jules Michelet, a ela se pede a vida, a morte, os remédios, venenos. Hoje nós vamos conversar com a terapeuta espiritual Vivi Souza, que é radialista e atua como produtora e produtora executiva no cinema. Depois de 20 anos, a Vivi deixou essa rotina corrida do audiovisual um pouco de lado para se dedicar às mulheres, a se encontrarem e se equilibrarem espiritualmente. Bom dia, Vivi. Bem-vinda ao nosso programa.
Oiê, bom dia, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
Ai, que ótimo, e vamos aí começar esse papo. Bom, você vem vamos do audiovisual, lá. Né? Então, eu queria que você contasse Sim. um pouco para as nossas ouvintes aí, como aconteceu essa transição na sua vida?
Foi uma transição até que tranquila, entre aspas, né? A transição oficial aconteceu durante a pandemia, quando a gente se viu fechados, né, não podendo fazer absolutamente nada, o audiovisual fechou por completo, e eu nesse período já atendia, na verdade, com baralho cigano, com mesa radiônica e outras técnicas terapêuticas, e foi quando eu realmente achei, falei assim, bom, já que estamos aí fechados, precisamos ganhar dinheiro, claro. Temos que trabalhar de alguma maneira ou outra. Aí eu percebi que pelo Instagram, enfim, que na verdade foi um boom das lives durante esse período também, né? Que eu percebi que eu poderia muito bem viver apenas de terapia, né? Então foi um período, obviamente, foi um período muito preocupante para muitas pessoas. Mas olhando um pouco para um outro lado, para mim foi um período importante que me fez enxergar que eu poderia fazer essa transição mesmo, né, de terapias, de acolhimento mesmo, enfim. Então, começou por aí.
E você falou em terapia, né? É terapia holística? Eu queria que você explicasse isso para quem está ouvindo, o que, que você está chamando de terapia.
Claro, eu sou psicanalista e também trabalho com terapias holísticas, né? Então, eu trabalho com Theta Healing, que também é um tipo de terapia voltado mesmo para as nossas dores, né? A tradução do Theta Healing é a cura da alma, né? Então, comecei a atender com Theta Healing, também durante esse período me especializei mais durante o Theta Healing, então foi um período que eu estudei muito também. Mesa radiônica, que é uma equilibradora de energia, que auxilia muito também nas nossas energias. Enfim, foram essas técnicas que eu comecei a usar, né, durante esse período. Então, as terapias que eu trabalho são essas, né? Tanto terapia holística quanto a psicanálise.
E aí, Vivi, se a gente for pensar numa parte mais religiosa, você tem uma base que ela vem da Umbanda. Mas quem te procura também vem fora dessas matrizes?
Vem de fora. Vem de fora. É até interessante, na verdade, porque grande parte da, né, acho que eu posso dizer que 90%, na verdade, das pessoas que me procuram são mulheres, né? E muitas delas, às vezes, não conhecem a religião nem nada, mas me procuram de qualquer maneira, porque precisam buscar respostas e, de alguma maneira ou outra, conseguem, né, ao me acessar, conseguir um caminho, pelo menos, de algo.
E aí você acaba atribuindo isso de uma forma energética também? Essa, é um polo de atração? Essas mulheres, elas são atraídas?
Sim, são atraídas. E eu acredito que... Vou contar uma historinha rápida.
Não precisa ter rápido, não. Temos tempo. Imagina. Aqui não tem rapidez, não, Vivi. Aqui a gente pode ficar muito tranquila, passar um café. Porque a ideia aqui é isso, é bater papo.
Ah, então beleza. Então, vou voltar um pouquinho no tempo. Teve uma fase na minha vida que eu tive, por conta de tanto trabalho, eu emendava projeto um em cima do outro. Então, eu não tinha tempo realmente para descansar, para relaxar.
Projetos que você quer dizer no audiovisual, né? No cinema, é isso.
Dentro do audiovisual, exatamente. Isso antes até, na verdade, de eu fazer a transição. E faz muito tempo, na verdade, já tem mais de 10 anos isso. Eu já era da religião, já trabalhava com isso e tudo mais. Só que foi uma fase que eu trabalhei tanto viajando que não tinha como eu ir para a Umbanda. Então eu me afastei um pouco da religião. E eu tive um combo perfeito, entre aspas, de depressão, pânico e ansiedade. Né? Que nenhum médico até hoje, né, vasculhou para entender o que, que estava acontecendo comigo, porque eu chegava, eu tinha as minhas crises de ansiedade, eu me entortava inteira, parecia que eu tinha até uma AVC, mas não era, né? Então, até eu entender, me compreender e saber, na verdade, o que estava acontecendo comigo, foi quando eu voltei para a religião, e compreendi muitas coisas da minha vida e fez olhar para dentro de mim, né? Falei assim, peraí, que a vida que eu estou levando não é algo sadio, né? Eu estava me judiando. E eu percebo que muitas das pessoas que me procuram hoje passam por essa mesma fase que eu passei.
Certo.
Então eu até falo que a espiritualidade me preparou para passar por isso, para eu poder hoje auxiliar aquelas pessoas que me procuram também, né? E também eu auxiliar para que não passem o que eu passei, né? Então, a grande maioria das pessoas que me procuram estão depressivas, com crise de ansiedade, crise de pânico, estão perdidas. Às vezes, assim, eu sinto uma solidão, mas eu não sei de onde vem essa solidão. Então, dentro das terapias, a gente fala, então, peraí, então vamos tentar buscar aonde está essa solidão, porque muitas vezes somos nós mesmos que nos afastamos de nós, né? Então, eu faço esse trabalho hoje com as pessoas que buscam o meu auxílio, mas eu acredito que eu precisei passar por isso para eu poder hoje auxiliar também, né, aquela que está precisando da ajuda. E é muito interessante que muitas vezes as pessoas que me procuram, eu me enxergo ali no passado. E isso me faz, na verdade, acolher melhor, eu acredito, né? Eu sei que foi uma fase complicada, mas hoje, como eu tenho a mania de tudo tirar o ponto positivo, eu acho que isso é importantíssimo, a gente sempre tirar o ponto positivo do negativo, então eu tiro isso de positivo, né? Falei, bom, passei por isso, me recuperei, inclusive me recuperei também graças ao meu Frajola, que é meu gatinho, que durante essa fase...
Maravilhoso.
ele foi o meu remedinho, porque... Eu estava numa fase muito complicada e eu não tinha vontade de comer absolutamente nada. Justamente no dia que eu encontrei o Frajola, foi um dia que me deu uma vontade doida de comer doce. Eu fui na padaria, na hora que eu coloquei o pé na padaria, escutei um monte de miadinho. Aí era uma família de gatos abandonados e eu sempre fui muito gateira, né? Aí eu fui atrás do miadinho. Aí atrás do miadinho eu achei o Frajola e a família toda. Eu acolhi todos os bichinhos, levei para minha casa... Fiz a doação, fiquei com Frajola.
Oh.
E é o meu remédio.
Bichinhos fazendo o seu papel.
Eles são muito terapêuticos, principalmente os gatos, né? Que eles são muito energéticos, né? Então é muito legal.
E Vivi, como é que você faz esses três eixos conversarem, né? Porque tem a religião, né? Que é a Umbanda. Tem a terapia holística e tem a psicanálise. Como é que essas três coisas conversam entre si, né? Porque são três braços bem diversos.
E que
aí,
conseguem,
né,
brigar se quiserem, né?
Exatamente.
Conseguem,
é uma questão,
divergir se,
né,
quiserem.
Consegue. Na psicanálise a gente não usa religião nenhuma, né?
Exatamente.
É apenas a mente da pessoa, é trabalhar a pessoa e tudo mais. Agora, a terapia holística a gente pode misturar, né? Porque tem um quê de espiritualidade aí junto, né? Então, a gente pode agregar. Agora, a psicanálise, eu não misturo religião. Tanto, na verdade, num set de psicanálise, não se fala em religião. E, às vezes, a pessoa pergunta qual é a sua religião. E eu pergunto, é importante para você saber qual é a minha religião? Aí a pessoa, não. Aí a gente continua a conversa, porque não tem mesmo, né, o que falar de religião. Então, quando eu separo muito bem as coisas, né? Agora, a terapia holística, né, como a gente trabalha também junto de espiritualidade, tipo um reiki, né, que tem a força pelas mãos, né, energia, teta healing, na verdade, apesar de ser algo como se fosse uma psicanálise, né, que a gente não fala de Deus, a gente fala de criador de tudo que é. Então, criador de tudo que é pode ser Deus, pode ser Oxalá, pode ser Alá, pode ser qualquer, né, o que a pessoa acredita, né. Mas nós temos, dentro do Theta Healing, a gente acessa o criador de uma maneira que não deixa de ser espiritual, né, porque ele que nos mostra, na verdade, o que está acontecendo com a pessoa. E isso se confirma, na verdade, durante o atendimento, né? Então é bem interessante. Agora, a mesa radiônica também, eu trabalho com os mestres ascensionados, né? A terapia multidimensional também, uma terapia também que a gente acessa as energias, né? Que, na verdade, é muito interessante, porque a terapia multidimensional a gente acessa através dos nossos mestres também, dentro da terapia, e é algo totalmente conectado ao coração, né? Tudo pela meditação. Então tem essa ligação também, né, com a espiritualidade. A tamiana também tem essa energia, uma terapia vibracional também que tem essa ligação muito forte com a espiritualidade. É mais a psicanálise mesmo, que ela precisa ser mais neutra.